Então vamos ler umas duas passagens da Palavra de Deus, Romanos capítulo 5, Romanos capítulo 5, e vamos ler a partir do versículo 8. Romanos 5 e 8. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Agora vamos para o livro dos Salmos, Salmo 24. Salmo 24, e versículo 7. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, ele é o Rei da Glória. Então, eu acho que eu preciso ser honesto neste ponto. E eu tenho que confessar que nestes estudos eu estou mudando de rumo um pouquinho. Eu não tinha pensado em falar sobre este assunto hoje e já estamos atrasados e eu acho que eu vou pedir para os irmãos para estender os estudos até sexta-feira. Pode ser? Acho que o pedido vai ser negado. Né? Mas nós vamos, e até eu pretendia falar talvez mais sobre os princípios da igreja, o que é o Evangelho e assuntos assim, e vamos deixar isso para amanhã, se Deus quiser. Mas vamos tirar mais um estudo agora, pensando na pessoa do Senhor Jesus Cristo, por dois motivos. Quando começa a falar sobre a pessoa do Senhor Jesus Cristo, é difícil parar. Não é assim? E outro motivo é muito interessante. Se o Senhor Jesus Cristo está no lugar certo, ou seja, no lugar central, preeminente, todos os outros assuntos se encaixam no lugar certo. Não é assim? Então, que Deus nos ajude sempre a manter a pessoa do Senhor Jesus Cristo no seu devido lugar. E se for assim, não vamos ter tantas dificuldades nas práticas, nas doutrinas, no comportamento e tantas outras áreas da vida cristã. Então vamos lá. Ontem nós terminamos o nosso estudo pensando no Senhor Jesus Cristo ressuscitado. Mas isso faz 2000 anos que ele ressuscitou. Como que fica o presente? 2000 anos atrás, ele voltou para o céu. E não vamos tirar tempo para falar sobre aquele evento maravilhoso no início do livro dos Atos, onde ele subiu e foi recebido no céu. Mas onde está ele agora? Sim, num certo sentido, como nós vamos pensar amanhã na vontade de Deus, onde dois ou três estão reunidos ao seu nome, ele se faz presente no meio daquelas pessoas. Mas fisicamente não. Fisicamente, ele está no céu. Fazendo o quê? Ele, com a sua subida ao céu, se distanciou do seu povo? De forma alguma. Ele não é mais acessível. Nós não temos mais acesso à sua presença. Ele nos abandonou? Claro que não. Então nós vamos pensar um pouquinho rapidamente, de forma bem resumida, sobre o seu ministério no presente, intercedendo por nós à destra de Deus. Então, quando nós nos arrependemos dos nossos pecados e recebemos o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador, não podemos separar o Senhor do Salvador. Tem pessoas que querem receber ele como Salvador, mas não querem que ele seja Senhor. Isso não funciona. Mas nós, pela fé, arrependidos e contritos, recebemos, confiamos no Senhor Jesus Cristo como nosso Senhor e Mestre e Salvador. E fomos salvos eternamente. Ah, mas se não perseverar até o fim, está perdido. Já ouviu isso? Eu escuto isto, acho que umas 10 vezes por dia na Bahia. E cada vez que eu escuto, eu não sei mais o que fazer. É triste, é triste. As pessoas pensam que a salvação da nossa alma depende de nós. E temos que perseverar, obedecer, fazer esforço, não sei o que mais, para não perder a nossa salvação. Temos que perseverar, claro. Nós devemos obedecer os mandamentos, nós devemos trabalhar, mas não para sermos salvos, porque já estamos em Cristo, salvos pela sua graça, e ele disse, João 10, dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer. E assim, graças a Deus pela grande verdade da segurança eterna daquele que confia única, exclusivamente em Cristo para a sua salvação eterna. Então, não é uma questão da nossa fidelidade. Se fosse assim, não haveria ninguém no céu nunca. Nunca. Mas olha o que nós lemos aqui em Romanos capítulo 5, versículo 10. Se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida, não é a nossa, pela sua vida. O que quer dizer isto? Meus prezados irmãos, vamos apreciar novamente mais uma parte do alicerce da nossa fé em Cristo. O fato que ele vive à destra de Deus garante a nossa eterna segurança. O fato que ele permanece à destra de Deus nas alturas, intercedendo por nós, o nosso sumo sacerdote, o nosso advogado, seremos salvos. Porque ele vive. E temos que explicar esses detalhes, porque quando nós pensamos em vida, logo pensamos na morte. A nossa vida aqui na terra termina. E você diz a mesma coisa em Romanos 5, então? Não. Seremos salvos pela sua vida. Não é que existe a possibilidade que aquela vida vai terminar, que ele vai morrer, ou cessar de existir. Já pensamos ontem naquele que é o princípio e o fim, que nunca teve princípio de dias e nunca há de cessar de existir, o grande ser eterno do universo. Assim, a salvação da nossa alma está garantida não somente até a nossa morte, a nossa partida deste mundo, mas eternamente. Por quê? Ele vive. Seremos salvos pela sua vida. Muito bem. Então isso nos anima, porque tem tantas incertezas neste mundo. E não sabemos o que vai acontecer de um dia para o outro. Mas pelo menos tem uma coisa garantida. ao findar desta vida. Quando nós partirmos deste mundo, seja pela morte, seja pelo arrebatamento, estaremos para sempre com o Senhor. Então vamos falar um pouquinho sobre o próximo evento no calendário divino. Primeira Coríntios 15, Primeira Tessalonicenses 4. Aquele momento em que o Senhor Jesus Cristo vai descer para as nuvens. Lembrando que a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo terá duas etapas. O arrebatamento, descendo para as nuvens para arrebatar a sua igreja. Mais adiante, a sua manifestação em glória, vindo até a terra. Mas que dia será? O arrebatamento. Talvez seja hoje. Já ouviram falar daquela senhora de idade, quando ela se acordava de manhã, ela ia para a janela do seu quarto, olhava para o céu e dizia: talvez hoje. Antes de dormir, ela olhava novamente para o céu e dizia: talvez esta noite. Alguém aqui faz isso? Olha, já ouvimos hoje que ficamos tão ocupados com tantas coisas. Nos levantamos de manhã correndo, tantas coisas agendadas. Durante o dia, uma correria. Chegamos em casa depois das atividades do dia, cansadíssimos, caímos na cama e atendemos os compromissos do dia. Fizemos um trabalho bem feito, mas nos esquecemos dos assuntos fundamentais, básicos. Já ouvimos de estacas, de peregrinação. Nós somos peregrinos, mas não vivemos como peregrinos. E assim, irmãos, é bom tirar dias como estes para reavaliar todos estes assuntos e eu, às vezes, num lugar assim, quando não tem uma porta perto da plataforma, eu fico com medo. Sabe por quê? Porque se tem uma porta perto, é fácil escapar. Se falar alguma coisa que ofende alguém, né? Mas quando tem que ir até lá para escapar, a gente fica com mais medo. Mas, meus prezados irmãos em Cristo, Nós precisamos entender que a vinda do Senhor está próxima. E nós passamos agora sábado à noite, domingo, segunda, terça. O irmão já falou que possamos ir para casa amanhã ou quarta, pessoas diferentes. Mas o que me assusta é o seguinte: faz muitos anos que eu escuto essa conversa. E muitas vezes, em vez de mudanças para o melhor, há mudanças para o pior. Então, ouvimos tanto, aprendemos tanto, mas será que o crescimento nas nossas vidas corresponde ao tempo que nós passamos ouvindo e aprendendo e lendo a palavra de Deus? Bom, eu não vou falar mais sobre isto, porque o maior culpado nesta área sou eu. O arrebatamento, a noiva do Senhor Jesus Cristo, num abrir e fechar de olhos, vai subir para se encontrar com o Senhor nos ares. Graças a Deus que nós acreditamos. Bom, também eu não sei, mas eu acredito que acreditamos que a igreja será arrebatada deste mundo antes da tribulação. Bom, pelo menos o irmão Genesi concorda, então já é muita coisa. Até neste versículo 9 deste capítulo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. 1 Tessalonicenses capítulo 1. Aquele povo que se converteu dos ídolos a Deus e esperar dos céus o seu Filho, aquele que nos salva da ira futura. Ah, você diz, aquele versículo está falando do inferno, do lago de fogo. Sim. Mas também está falando da ira de Deus que vai cair sobre este mundo. Todos sabem que depois do arrebatamento da igreja, vai haver um período de tempo. Não sabemos quanto tempo, pode ser semanas, pode ser meses, pode ser mais um pouquinho de tempo, ninguém sabe. Várias coisas têm que acontecer naquele intervalo antes da manifestação do Anticristo. Enfim, sem entrar em detalhes, aquele acordo será assinado, um acordo de paz, um acordo falso, de paz falsa, mas aquele acordo será assinado, e quando aquilo acontecer, o relógio da profecia da palavra de Deus, que por enquanto está parado nesta época da graça, há de começar novamente. O início daqueles 7 anos de tribulação. 3 anos e meio de tribulação. 3 anos e meio de grande tribulação. Os 7 selos, as 7 trombetas, as 7 taças, aqueles juízos infinitos, sem medida, que hão de cair sobre este pobre mundo, que não merece nada melhor do que o juízo pesado e severo e justo de Deus. Mas enfim, onde está o Senhor Jesus Cristo? Onde estará? Interessante lembrar, irmãos, conforme Apocalipse 5 e 6, ele é a única pessoa, o único homem, por isso a humanidade do Senhor Jesus Cristo é tão importante, a única pessoa que tem o direito moral de governar este mundo. Por isto, ele vai tomar na sua mão, lembra das lágrimas no céu? Ninguém havia. Não havia ninguém digno, capaz, com o direito moral de tomar a escritura da terra e abrir os selos. Mas ele é digno. E assim, quando nós chegamos no capítulo 19 de Apocalipse, vi o céu aberto. E lá desce alguém sentado num cavalo branco, acompanhado pelos exércitos do céu. Quem é? O fiel. Me diga uma coisa, irmãos. Vocês já notaram que uma das coisas que rapidamente está desaparecendo da sociedade é fidelidade? Já notaram? Fidelidade no casamento, que Deus nos guarde. E nós vivemos numa sociedade, eu não preciso falar, todo mundo sabe, que cada vez mais promove a infidelidade e a imoralidade. Essas novelas que tem por aí, quem sabe seria um caso da estaca e o martelo. Deu para entender? evite a todo custo. Infidelidade na igreja? Ah, não pode. Mas parece que tem. Falta de convicção. Ouvi falar de uma família esses dias, um casal e uma filha, pelo menos, fazia anos que estavam na comunhão de uma igreja, bem ativos, contribuíram muito para o bom testemunho e saíram, foram para nem sei onde. Eu não entendo isto. É difícil de explicar. Enfim, o que marca a nossa sociedade? Falta de fidelidade. Mas olha, aquele que vem, aquele que ainda está no céu, ele virá. O que estava sentado sobre o cavalo branco chama-se fiel. E seria um estudo muito interessante para todos nós dar uma olhada em quantas situações, circunstâncias até adversas, ele manteve a sua fidelidade, fiel até a morte. E diz Filipenses 2, morte de cruz, fiel. Fiel e verdadeiro. Irmãos, alguém tem notado que mais uma coisa que está desaparecendo rapidamente da nossa sociedade é a verdade. Hã? É muito difícil no mundo encontrar uma pessoa de confiança. Muito difícil encontrar uma pessoa e você pode ter 100% de certeza que ela está falando a verdade. Ah, isso é uma mentirinha. Mentirinha para mim é mentirão. Essa palavra existe? Provavelmente não, mas todo mundo entende. Meia, a metade de uma verdade, conta uma parte da história, mas se contasse toda a história, seria bem diferente. Bom, nós não somos pessoas mentirosas, mas talvez sejamos culpados deste tipo de comportamento. Tem outro tipo de mentira, se chama de exagero. Sabia? Que exagerar é mentir. Para mim é.
Ué, não sabia.
Quantas pessoas tem aqui hoje?
Ué, eu acho que tinha uns 1.000 pessoas.
Só se contar as orelhas. Não é? Mas nós temos esse costume de esta tendência, gostamos de exagerar. E tentar mostrar a coisa maior do que realmente é. E se não falamos a verdade, se exageramos um pouquinho, não estamos transmitindo a situação verdadeira. Mas olha só. Aquele que vem assentado sobre o cavalo branco chama-se fiel e verdadeiro. E julga e peleja com justiça. Alguém tem notado que mais uma coisa que, bom, eu ia dizer que já sumiu, mas já que temos vários advogados aqui, eu acho que não, cristãos, eu acho que não sumiu ainda, pelo menos em Brasília. Mas concorda? Não tem muita justiça por aí. Cada vez mais, o inocente paga um preço altíssimo. E o culpado sai ileso. Não é assim? Meus amados irmãos em Cristo, graças a Deus, em breve aparecerá novamente um homem que vai restaurar e reestabelecer neste mundo tantas coisas que o pobre ser humano na sua miséria perdeu de propósito. Fidelidade, verdade, justiça. E ele vai dizer: os seus olhos eram como chama de fogo, sobre a sua cabeça muitos diademas, um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. Agora, 16, estou lendo em Apocalipse 19. Na sua veste, na sua coxa, tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Agora sim. Rei. É gente grande. Rei dos reis. Tem alguém maior? Com mais autoridade? Não. E graças a Deus, esta bendita pessoa, ele vai dizer: Rei dos reis, Senhor dos senhores. E ele vai estabelecer o seu reino milenar. Então, por isso eu li aqueles versículos em Salmo 24. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. É muito interessante isto. Todos sabem que nas cidades antigas eram cidades muradas, uma proteção do inimigo. Mas havia portas. portões, nas muralhas. Durante o dia, as portas ficavam abertas para permitir acesso, entrada e saída. Mas também havia uma parte superior naquelas portas que abriam para cima. Na vida diária, aquela parte de cima permanecia no lugar. Eram só as portas normais que se abriam e fechavam. Mas quando chegava uma visita ilustre, eles levantavam a parte superior para receber aquela pessoa ilustre que estava visitando a cidade. Então, que vai acontecer na cidade de Jerusalém no futuro? Quando o Senhor Jesus Cristo descer dos céus em poder e grande glória, os seus inimigos serão destruídos. Aquela grande batalha, aquele julgamento severo sobre tantas pessoas, as nações que querem remover o nome de Deus por intermédio da nação de Israel. Querem remover aquele nome da face da terra. Mas o Senhor vai descer, destruir aqueles inimigos. E Ele vai se aproximar daquela cidade de Jerusalém, o Monte das Oliveiras. E aquela parte superior das portas serão levantadas. E o Rei da Glória vai entrar. E lá, na cidade de Jerusalém, ele vai estabelecer o reino de 1000 anos aqui na terra. Haverá mudanças geográficas. Haverá mudanças demográficas. Vai ser uma época de muita prosperidade em todos os sentidos aqui na terra. Por quê? Quem está no trono? O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Que dia será? Depois dos 1000 anos, Satanás, que vai ficar preso durante aqueles 1000 anos do reino milenar, ele será solto. Ai, ai, ai. Para quê? Para estragar tudo novamente? Não. Só por um pouco de tempo. Bom lembrar, irmãos, que todas as circunstâncias adversas, sejam nas nossas vidas, sejam nas circunstâncias deste mundo, todas aquelas circunstâncias adversas estão controladas e limitadas por Deus. Quem sabe nada? eu tenho certeza que tem muitos irmãos aqui hoje que estão passando por dias difíceis. E se não estão passando agora, recém passaram, ou daqui a pouco vão passar. É assim? E às vezes aquele problema se estende por tanto tempo. E não tem saída. Sempre tem, só que a gente não enxerga. E em vez de melhorar e aliviar a pressão, parece que só aumenta. Pode ser desemprego, problemas na família, até mesmo dificuldades na igreja, algum problema que oprime, que pressiona, que tira o sono, que traz as lágrimas. E vai longe. E clamamos a Deus. Mas eu não consigo aguentar mais. Não consigo suportar esta provação. Mas não termina. Vai mais um pouquinho. E pode chegar a dúvida na nossa fraqueza. Onde está Deus? Ele, se, a gente não fala, mas será que se esqueceu de mim? Meus prezados irmãos em Cristo, vamos lembrar que todas as circunstâncias adversas, sejam individuais ou Apocalipse 19, universais, todas aquelas circunstâncias, pequenas ou enormes, controladas pela potente mão do nosso Senhor. E assim, Satanás solto por um pouco. A rebelião final, Gog, Magog, o último desafio perante o Criador. E enfim, o pecado, removido do universo para sempre. Novos céus, uma nova terra em que habita a justiça. Então, irmãos, às vezes nós ficamos tão preocupados com os pequenos detalhes, né? Se lembram daquele, da peregrina, né? A mulher do peregrino? Já leram o livro? Tá, se não, pode falar com o irmão Alexandre. Tá? Eu vou ganhar bastante comissão nas vendas, eu acho, né? A Peregrina é o livro menos conhecido, talvez, né? Mas quando a Peregrina saiu atrás do peregrino, ela não quis ir no início, mas depois ela se arrependeu e saiu atrás do peregrino rumo à cidade celestial. No caminho, ela se deparou com um senhor de idade, me parece, e ele estava trabalhando com, como se chama, arado, ajuntando lixo, não é? E ele estava tão ocupado com o seu serviço, olhando para o chão, para a poeira e para o seu serviço que não estava rendendo nada, que nem percebeu que acima da sua cabeça havia uma coroa de ouro. Não é? Eu acho que nós somos assim também. Ficamos tão ocupados com tanta coisa, pode ser até coisas legítimas. Mas, afinal de contas, tudo que nós temos aqui na terra, em termos de coisas materiais, as nossas atividades seculares, tudo está destinado para o fogo. Mas ficamos tão ocupados com aquilo que nem conseguimos, às vezes, levantar os nossos olhos para ver a coroa de ouro e o que nos espera na cidade celestial, na presença imediata do Senhor Jesus Cristo, no serviço dele eternamente. E nós não conseguimos viver no gozo e na felicidade daquilo que nos espera. E talvez por isto, irmãos, há declínio, desvio, desobediência, esfriamento. Por isso eu digo, onde eu comecei, por isso eu estou demorando neste assunto, mais do que eu tinha planejado. Se nós colocamos o Senhor Jesus Cristo no lugar certo, supremo, na igreja, nas nossas vidas, em todas as nossas atividades, se Ele tem a preeminência, aquela verdade há de regular todos os outros detalhes nas nossas vidas. Então, que Deus nos ajude. Parece uma colocação bem simples, mas quanto mais eu penso nesse assunto, quanto mais estou convencido que é a chave, o segredo de sucesso na vida cristã para a glória de Deus. Que Deus nos ajude a pegar com firmeza esta chave. Cristo preeminente em tudo, e todas as outras coisas se resolvem facilmente.